Tragédia no Rio de Janeiro fará Congresso destinar mais dinheiro para a prevenção de catástrofes, diz Assir Gurgax.
Paulo Paim acredita em acordo entre governo e sindicalistas para salário mínimo de R$ 560.
Estas e outras notícias você acompanha no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O orçamento da União para este ano já está com o Executivo. A proposta foi enviada ontem ao Planalto pelo Congresso Nacional e a presidente Dilma Rousseff tem até o dia 10 de fevereiro para sancioná-la.
E diante da tragédia no Rio de Janeiro, o senador Assir Gurgax espera que no futuro o Congresso destine mais dinheiro para a prevenção de catástrofes naturais, como enchentes, por exemplo.
O senador lamenta que o governo não tenha feito os investimentos para montar um sistema de monitoramento capaz de antecipar a ocorrência de enchentes.
A proposta do sistema surgiu após a tragédia de Santa Catarina em 2008 e o custo previsto era de R$ 115 milhões. Mas a ideia foi rejeitada pela equipe econômica. Repórter Érica Christian.
Segundo o secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, Luiz Antônio Barreto de Castro, a ideia era instalar salas de monitoramento em todas as cidades. Cada central estadual receberia informações climáticas 24 horas por dia para emitir alertas para a Defesa Civil tomar providências, como a retirada da população de áreas de risco. Mas a equipe econômica vetou os investimentos. O grupo reapresentou a proposta a um custo de R$ 36 milhões, que foi novamente rejeitada. O representante do Ministério da Ciência e Tecnologia declarou que se os radares tivessem sido comprados, o número de vítimas seria menor.
Agora foi tão grave que eu acho que agora nós vamos conseguir fazer. Às vezes é assim a vida. Só quando chega um número tão grande de gente que morre que de repente as pessoas param e dizem assim, não, isso não pode continuar.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, ponderou que a inexistência de um sistema de monitoramento provocou mais prejuízos para o próprio governo federal. O senador avalia, no entanto, que o próprio Congresso Nacional estará atento ao destinar mais recursos para o monitoramento dos desastres naturais.
Todos nós vamos ter um pensamento diferente, porque a tragédia foi muito grande. Em termos de orçamento, é muito menor se trabalhar no preventivo do que você socorrer as vítimas. 780 milhões contra aproximadamente 100 milhões que seria o investimento para a prevenção e alerta.
O senador Geraldo Mesquita, do PMDB do Acre, quer que o Ibama lute contra o desmatamento em todo o país e não apenas na Amazônia.
Em 2010, o desmatamento na região amazônica caiu 13,6% em relação a 2009, segundo dados divulgados pelo governo federal em dezembro.
Os dados revelam que 5 anos atrás, o Brasil desmatava 27 mil quilômetros quadrados por ano, mas esse número caiu para 6 mil quilômetros e 451 metros quadrados no ano passado.
O desafio agora é controlar o desmatamento do Cerrado. Mas Geraldo Mesquita pede ao governo atenção e proteção a todos os biomas nacionais.
Enquanto a gente foca de forma assim ostensiva que ocorre na Amazônia, ao mesmo tempo a gente relaxa com relação ao Cerrado, né? E sobretudo com a Mata Atlântica, que está desaparecendo a olhos vistos. Nós temos que conter o desmatamento no país inteiro. Temos que fixar limites, fixar uma política para conter o desmatamento em todos os biomas do nosso país.
O PSDB entrou ontem com uma representação no Ministério Público Federal contra a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel.
O partido quer evitar uma mudança que a agência pretende fazer nas regras de fiscalização e que, na prática, pode permitir o acesso a dados sigilosos dos consumidores. Mais informações com a repórter Paula Groba.
A representação formalizada pelo PSDB pede que o Ministério Público apure se há ilegalidades nas alterações que a Anatel quer fazer no regulamento de fiscalização da agência. Matéria divulgada no jornal Folha de São Paulo desta quarta-feira informa que, por meio de modificações de fiscalização, a agência de telecomunicações teria acesso irrestrito a documentos com os números chamados e recebidos, a duração e o valor das chamadas dos consumidores. De acordo com o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, tal medida afronta o artigo 5º da Constituição, que trata também do sigilo das comunicações telefônicas.
Só nesses casos é que se admite a quebra do sigilo, na investigação criminal, com autorização judicial ou por comissão parlamentar de inquérito. Por mais que se esforce a Anatel em justificar a iniciativa, ela não convence quando afirma não tratar-se de quebra de sigilo e de afronta, portanto, à Constituição. Obviamente é um banco de dados que diz respeito à privacidade do cidadão.
A Anatel informou em seu site que as alterações propostas ainda estão em discussão e têm o objetivo de aprimorar a fiscalização da prestação de serviços de telecomunicações.
Pena maior para quem usar armas de fogo em assaltos e sequestros. É o que prevê projeto do senador Roberto Cavalcante, que está na Comissão de Constituição e Justiça. O repórter Adriano Faria tem os detalhes.
Porte ilegal de arma de fogo dá cadeia de 2 a 4 anos mais multa. Trata-se de crime inafiançável, salvo se a arma estiver registrada em nome da pessoa. A pena está prevista no artigo 14 da lei que trata do registro, da posse e da venda de armas de fogo, conhecida como Estatuto do Desarmamento. Mas para o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, a lei é falha ao não diferenciar o cidadão de bem da pessoa que usa uma arma em assaltos ou sequestros. Por isso, Roberto Cavalcante apresentou um projeto que estabelece uma pena mais rigorosa no caso de porte ilegal de arma para cometer crimes.
Nós não podemos lidar com esses fascínora, esses bandidos que à luz do dia ou à noite atacam com armas de fogo e essa pena ser idêntica à do cidadão, pai de família, que porventura porte uma arma na sua residência. Tem que haver um diferenciamento.
A pena para esses casos, que hoje é de 2 a 4 anos de prisão, pode ser acrescida de 1 a 8 anos de cadeia. Roberto Cavalcante admite que só aumentar a punição não vai significar a redução automática do número de assaltos ou sequestros, mas pode ser o primeiro passo.
O valor do novo salário mínimo poderá ser decidido na quarta-feira que vem durante reunião entre sindicalistas e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, acredita que o mínimo pode ser fechado em R$ 560,00, como informa a repórter Patrícia Novaes.
Uma medida provisória assinada pelo ex-presidente Lula prevê um valor de R$ 540 para o mínimo, mas a presidente Dilma Rousseff admite aumentar em R$ 5 esse valor. Os sindicalistas reivindicavam um salário de R$ 580, mas com a possibilidade de negociar com o Palácio do Planalto, já admitem aceitar R$ 560. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o acordo pode estar próximo.
Acredito eu que é possível, sim, mediante esse diálogo, chegar, não digo em 580, mas nós falar em 560. Considerando que, pela lógica da política salarial anterior, era a inflação mais o PIB de 2 anos atrás, e o PIB de 2 anos atrás foi zero, com isso nós teríamos um reajuste real aí na faixa de uns 5%, e teríamos aí sim um reajuste maior em janeiro do ano que vem.
Além do aumento do mínimo, as centrais sindicais reivindicam a correção de 6,46% na tabela de cálculo do imposto de renda. Na prática, isso significa que as pessoas que ganham até R$ 1.595,99 por mês ficariam isentas do imposto de renda.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Nara B.U. e Osório Anquises.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.